Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Jornada 2, de James Norbury. É um livro ilustrado em sequência de O Grande Panda e O Pequeno Dragão, publicado em português no Brasil pela Fontanar. A obra combina narrativa breve, imagens delicadas e reflexões de inspiração budista para acompanhar dois megobos em uma travessia rumo a terras desconhecidas. Em vez de construir um enredo complexo, o livro se concentra em experiências emocionais e simbólicas ligadas à mudança, ao medo do novo e ao valor do apoio mútuo. Seu propósito é oferecer uma leitura contemplativa, capaz de funcionar tanto como história quanto como coleção de lições serenas sobre confiança, coragem e rock conhecimento. Por isso, ele se insere no campo dos livros ilustrados de inspiração filosófica, com apelo a leitores que buscam consolo. Pausa, e uma forma acessível de reflexão sobre desafios pessoais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a continuação de uma dupla já conhecida em Nova Travessia, o ponto de partida do livro é sua condição de sequência. James Norbury retoma a dupla formada pelo Grande Panda e pelo Pequeno Dragão, já familiar ao público do volume anterior, e os coloca em deslocamento para um território novo. Essa continuidade importa porque o livro não tenta apresentar novamente seus protagonistas como se fossem inéditos. Ele parte da relação já estabelecida entre eles e aprofunda sua dinâmica diante de um cenário de incerteza. A viagem funciona como dispositivo narrativo simples, mas eficiente, porque permite examinar como personagens que já compartilham confiança reagirão quando a estabilidade inicial é rompida. Em vez de depender de ação externa intensa, o livro usa o percurso como estrutura para observar hesitações, expectativas e pequenos ajustes emocionais. Isso torna a leitura mais concentrada na experiência interior do que na progressão de eventos. A sequência, portanto, não é apenas comercial ou cronológica. Ela amplia o universo anterior ao testar a amizade em outro contexto e ao mostrar como vínculos consolidados podem ser reavaliados quando ambiente muda. Em segundo lugar, mudança e desconhecido como núcleo da experiência humana, um dos temas centrais é a relação com a mudança. A narrativa apresenta o novo como algo que assusta, mas não como uma ameaça absoluta. Em vez disso, o livro trabalha a ideia de que atravessar o desconhecido faz parte do amadurecimento e pode conduzir a descobertas valiosas. Essa abordagem é importante porque não romantiza a transformação. Ela reconhece que há desconforto, perda de referência e insegurança durante o processo. Ao mesmo tempo, a obra sugere que o estranhamento inicial não define o desfecho da experiência. O valor desse tema está na maneira como ele traduz uma percepção filosófica em linguagem acessível. Mudar exige lidar com o medo, mas também abre espaço para novas formas de entendimento. Para leitores que enfrentam transições pessoais, essa estrutura oferece uma reflexão mais serena do que conselhos diretos, pois mostra a mudança como processo e não como evento instantâneo. Assim, o livro se destaca por tratar o desconhecido com delicadeza, sem negar sua dificuldade nem esvaziar seu potencial formativo. Em terceiro lugar, a amizade como recurso prático diante da dificuldade, outro eixo importante é a amizade. A obra não a usa apenas como elemento afetivo decorativo, mas como parte concreta da forma de atravessar desafios. Quando os personagens seguem juntos, a jornada se torna menos pesada, e essa ideia é reiterada como princípio de sobrevivência emocional. O livro mostra que a presença do outro não elimina o risco nem resolve automaticamente os problemas, mas altera a forma como eles são vividos. Isso dá à amizade uma função prática, ela ajuda a sustentar a coragem, organiza a percepção do que sai ameaçador e reduz o isolamento produzido pelo medo. O vínculo entre panda e dragão também evita uma visão individualista do crescimento, já que o amadurecimento aqui acontece em relação, não em isolamento heróico. Essa escolha é relevante porque desloca o foco da autonomia absoluta para interdependências. Em termos de leitura, a consequência é clara. O livro propõe que companhia e cuidado não são acessórios emocionais, e sim recursos concretos para suportar períodos de transição e ampliar a capacidade de seguir em frente. Em quarto lugar, inspiração budista e a ideia de que a resposta já está dentro do personagem, a obra é fortemente marcada por inspiração budista, e isso aparece menos como sistema doutrinário explícito, e mais como orientação de tom e sentido. A noção central é que aquilo de que os personagens precisam já existe dentro deles, ainda que precise ser reconhecido ao longo do caminho. Essa premissa confere unidade ao livro, pois conecta os episódios da jornada a uma visão de autoconhecimento baseada em atenção, aceitação e confiança interior. Em vez de oferecer soluções externas ou fórmulas de superação, a narrativa encaminha os personagens para uma compreensão mais profunda de suas próprias capacidades. Esse enfoque é significativo porque aproxima a leitura de uma prática contemplativa. O valor está menos em receber respostas prontas e mais em perceber o que já estava disponível, mas não havia sido plenamente visto. A influência budista também ajuda a explicar o equilíbrio da obra entre aceitação da dificuldade e abertura para a transformação. Com isso, o livro se distingue de narrativas motivacionais mais diretas, já que seu sentido emerge de uma calma reflexiva, não de instruções ou slogans. Por último, ilustração, brevidade e linguagem de provérbio como força estética. A singularidade de A Jornada 2 depende muito de sua forma. O livro combina ilustrações simples com textos curtos que carregam densidade reflexiva, produzindo um efeito próximo ao de provérbios contemporâneos. Esse arranjo estético é relevante porque a imagem não serve apenas para ornamentar o texto. Ela participa do ritmo emocional da leitura e cria pausas que favorecem contemplação. A brevidade das frases também é parte do sentido, já que reduz a mediação entre experiência e reflexão. Em vez de longas explicações, o livro aposta em formulações concentradas, capazes de sugerir mais do que desenvolver plenamente. Isso torna acessível a leitores diversos, mas também exige disposição para ler devagar e captar nuances. O resultado é uma obra que se aproxima tanto do livro ilustrado quanto do caderno de aforismos, sem se prender integralmente a nenhum dos dois formatos. Essa combinação é uma de suas maiores forças, porque integra conteúdo e forma de maneira coerente a simplicidade visual, reforça a serenidade temática, e a concisão verbal aumenta o impacto das ideias. Em conclusão, A Jornada 2 deve interessar especialmente a leitores que apreciam livros ilustrados de leitura rápida, mas com conteúdo reflexivo e tom sereno. É uma boa escolha para quem busca uma obra sobre amizade, transição e autoconhecimento, sem a estrutura de um manual nem a complexidade de um romance longo. Também pode atrair leitores já sensíveis à filosofia budista ou a narrativas que tratam o medo do novo com delicadeza e sem dramatização excessiva. O principal benefício do livro está na combinação entre acessibilidade e profundidade. Ele pode ser lido em pouco tempo, mas deixa uma impressão que depende de pausa e leitura. Em comparação com outros títulos do gênero, ele se destaca por unir estética minimalista, mensagem contemplativa e uma dupla de personagens já estabelecida, o que cria continuidade emocional sem exigir grande familiaridade prévia. Sua diferença está na maneira como transforma uma jornada simples em reflexão sobre apoio mútuo, mudança e confiança interior, mantendo o discurso claro, visualmente agradável e filosoficamente discreto. Se você quiser apoiar James Norbury, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!